Oi, aqui quem tá falando é a Clara.
E aqui é a Aline, e hoje a pauta da nossa reunião é relacionamentos. Para falar sobre isso, a gente tem a estreia de convidados na reunião do fórum. Para conversar com a gente sobre relacionamentos, então, a gente tem dois convidados. A gente chamou a Vani, que é o nosso apelido carinhoso. Podem chamá-la de Vani também, tô deixando. E ela faz parte da Delphi Cosméticos, ela é cofundadora da empresa. Vani, se tu quiser falar um pouquinho.
Oi, gente, tudo bem? Tô meio nervosa, primeira vez que eu faço algo assim. Mas é isso, as crias são minhas amigas, né? Então, só que vai dar.
E também a gente chamou o Léo. O Léo, ele é poeta, ele lançou o livro dele de poesias em 2018, chamado Ainda Não Há um Furacão com o Seu Nome. E aí, Léo, teu livro tem tudo a ver com a reunião de hoje, né? Porque são poemas de amor, dor e soco no estômago.
Sim, sim. Oi, gurias. Prazer estar aqui com vocês, Aline, Clara e Vani. Muito obrigado pelo convite. E é exatamente isso. No meu livro tem um pouquinho de tudo que tu citaste. Amor, dor e muito soco no estômago. Então, é bem propício para essa época.
É bom para quem tá namorando e para quem não tá namorando.
Serve para todos os públicos.
É, exatamente.
Vida real, né?
Vida real.
Apresentações feitas, vamos à reunião. A pauta de hoje é relacionamentos e a gente vai falar então sobre os começos, quando tudo é novidade e a gente está se conhecendo.
Só para contextualizar, nós quatro namoramos e a moral da gente ter convidado o Léo e a Vani é porque nós quatro estamos em momentos diferentes no nosso relacionamento. Então a gente veio conversar com vocês sobre como é a evolução dos nossos relacionamentos e também como é que era antes, no início, e como está sendo no momento.
Até porque com quarentena as coisas estão um pouco diferentes para alguns, né?
Sim, na quarentena essa toda a relação da própria relação ficou mudada, né? Acho que a menos que a pessoa more com seu namorado, talvez não tenha mudado, mas também mudou pela questão de ver toda hora, né? De um lado tem o pessoal que vê o seu namorado, namorada 24 horas por dia, e tem o lado de quem não vê o seu namorado ou namorada mais, né? Então mudou bastante.
É, tipo, eu vivi dois momentos bem diferentes, né, do namoro durante a quarentena, porque no começo a gente não sabia como é que ia ser com relação às aulas e tal, e eu não moro na minha cidade de origem, assim, né, onde moram os meus pais. E daí, tipo, a gente ficou juntos, morando, né, na mesma casa por um mês inteiro, no começo da quarentena, porque a gente não sabia se iam voltar às aulas ou não, assim, e ele também não é do... de Porto Alegre, né, no caso. E aí acabou esse um mês, a gente decidiu, tipo, ir pra casa dos nossos pais e tal. E agora a gente já tá, tipo, um mês e meio sozinhos, tipo, sem contato físico um com o outro. E, então, tipo, a gente viveu os dois sentimentos diferentes durante a quarentena. Foi bem diferente lidar com isso, assim.
Não pode dizer se tu queria matar ele e agora tu tá, que droga, né? Aquela época que a gente tava junto, queria te matar.
Sim, exato. Tipo, eu lembro que no dia que meu namorado me deixou aqui na cidade dos meus pais, enfim, tipo, ele dormiu pra no outro dia seguir viagem e ir pra casa dele, né? E aí, tipo, durante todo esse mês que a gente ficou juntos, teve vários momentos, assim, que tipo, a gente discutia e tal. Que daí, na hora que ele foi embora, eu comecei a chorar. Fiquei tipo, ai meu Deus, e agora como é que eu vou fazer, sabe?
Ele embora, não, peraí. Eu perdoo tudo.
É difícil, sabe?
Ai, a Aline, coitada, ela já vive a quarentena, né, em relação a isso.
Realmente. Pra quem não sabe, eu namoro à distância desde 2015. Eu namoro, na verdade, desde 2011, mas à distância eu namoro desde 2015. E meu namorado morava em Curitiba e em outubro do ano passado ele se mudou para Portugal. Então ele tá mais longe ainda. Se fosse Curitiba ainda talvez fosse mais fácil de se encontrar, né? Mas não, ele tá em outro país e não tem como entrar nem sair de lá. Eu brinquei que agora na quarentena, quem não tá se vendo, né, tá sentindo o que eu sinto sempre. Tá vivendo como eu vivo, porque a Clara também ficou um tempo longe do namorado dela, tipo, 40 dias, tava reclamando, e eu fiquei, amiga, quatro
50 meses. E poucos dias, não foi 40.
Tá bom, 50 e poucos. Eu disse, amiga, eu tô há 4 meses sem ver meu namorado.
É verdade, mas eu não tô acostumada a isso, eu não fui treinada pra isso.
Não fui treinada.
É, essa é uma questão, é bem importante, né, que a gente tá num momento que a gente não tava esperando. Né, quando tu tem uma relação à distância, nesse sentido, tu sabe, né? Tu tem um acordo ali com a pessoa e tal. E ambos sabem a distância e tudo mais. Mas agora todo mundo foi pego com as calças na mão, né?
É verdade. Porque agora todo mundo vê que nem eu.
Todos somos Aline.
Tá, vocês, acho que todos nós namoramos há tempos diferentes, né?
Sim, a mais velha é tu.
A mais o quê?
A mais velha é tu.
Não quer que eu saiba quanto tempo eu tô de namoro, né? Porque eu não sou muito boa com números.
Ah, que bom, né? Que bom. Tá calculando, pera.
Enquanto a Vani calcula, eu faço 5 anos de namoro dia 5 de julho. É, vai fazer 5 anos.
Tá perto.
Uhum, tá pertinho. E é muito tempo. Eu fiquei, que são 5 anos? Meu Deus, é tipo, eu achava que 5 anos era já, sei lá.
Casamento.
Sei lá. É, casamento, eu não imaginei que era tantos anos, sabe?
É, mas passa rápido.
É muito tempo.
O Léo que faz menos tempo.
Quanto tempo, Léo?
Eu comecei a namorar ali em janeiro. Dia 27, mais ou menos.
Meu Deus, então, agora? E tu já entrou em quarentena? É. Uhum.
Já entramos em quarentena, é uma fase bem, bem complicada. Né? Não, não deu pra aproveitar muito o namoro, né? Aquelas partes iniciais.
Meu Deus! Né? Tudo muito recente.
É, mas a gente já se conhecia ali desde de dezembro também, então um mesinho a mais aí pra entrar na conta.
Eu aqui, pelas minhas contas, é que, tipo, a gente teve 2 fases, né? No começo, por uns 6 meses, a gente não namorava. A gente tava junto e tal, mas enfim, era uma bagunça. E dessa bagunça já faz 3 anos. É, um pouco mais de 3 anos. Mas de namoro oficial, assim, faz 2 anos e meio.
É, eu sou a mais velha, porque vai fazer 9 anos que eu namoro esse ano. Em outubro.
Aline, sim, já podia ter tá casada com uma criança de 8 anos.
Não, sim, que criança, pelo amor de Deus, eu comecei a namorar, eu tinha 15.
Não, se tivesse 8 anos, né? Aí a Aline seria muito nova.
É, não. É só pelo tempo de relacionamento que eu penso assim, nossa, é tanto tempo que já podia ter uma criança grande. Daí eu fico, meu Deus, não pode ser tanto tempo assim. E daí eu começo a lembrar que eu tô envelhecendo também. E... isso assusta.
Aí a Clara junta várias beds em uma.
Mas sabe que essas coisas de namoro longo, eu nunca enfrentei assim. Porque, tipo, meus namoros sempre duraram mais ou menos 1 ano, por aí. Sabe? Então, nunca... eu não sei como é que é essa experiência de estar 9 anos com alguém.
É, porque eu comecei a namorar com 15, né? E a gente cresceu junto, praticamente. Porque toda a nossa adolescência foi juntos, agora início da vida adulta. E também boa parte disso foi a distância, né? Então é bem doido.
É, pra mim, o meu namoro, na verdade, foi o primeiro e o único que eu tive. Então, tudo que eu aprendi com relacionamento de 2 pessoas foi com ele, sabe? Então, tudo que deu de erro que eu poderia cometer, eu cometi com ele. Mas também, o legal é que eu consegui ajustar certas coisas. E assim como ele, também a gente conseguiu crescer juntos com isso, sabe? Eu acho isso muito legal. De tu dar essa chance pra pessoa pra aprender exatamente isso, a conviver, a respeitar e crescer junto com ela.
É, tipo, eu vivi, é que eu já morei com o meu namorado, porque a gente morava na mesma casa de estudante, né? E, enfim, tipo, o nosso primeiro ano a gente era muito amigo, então meio que algumas coisas da intimidade, assim, a gente já foi meio que perdendo, sabe? Até, tipo, tinha um filtro aí que a gente poderia ter tido um com o outro e que acabou nunca tendo. Então, quando a gente começou a namorar, a gente já sabia, tipo, muito podre um do outro, assim. Que... Enfim, daí depois a pessoa não dava mais pra fingir que ela não era assim, sabe? É tipo, o que veio depois que a gente começou a namorar, né? Que a gente assumiu, tipo, tudo de uma forma mais séria. Foi muito mais, tipo, de saber... Ah, não sei, tipo, de assumir o relacionamento, conhecer família. É, de começar, tipo, a dormir junto, essas coisas. Então foi, tipo, um outro tipo de intimidade que a gente foi criando, sabe? Essa intimidade, assim, mais de quando você tá conhecendo a pessoa, a gente viveu isso como amigos, assim, né?
Eu acho isso muito legal, assim, uma amizade que depois vira namoro. Não tem toda essa questão de ficar investindo tempo e esforço pra conhecer e tudo mais, que tu já conhece.
É, tipo, e não tem aquela coisa de tu moldar, não é moldar, né, a palavra, mas tipo, de quando tu tá querendo começar um relacionamento, que tu, tipo, tá cuidando, o que que tu vai falar, o jeito que tu vai falar, como que tu vai abordar as coisas. Tipo, depois que tu é amigo, tu não tem mais essa parte, sabe? Tipo, tu só vai lá e faz, e o teu amigo já sabe. Se tu não fizer daquele jeito, ele vai achar até esquisito, sabe?
Quando tu vai conhecer alguém, são vários check-ins que tu vai compartilhando, que tu vai marcando, né? Tipo, ah, conhecer mais a pessoa, conhecer os pais, conhecer a casa, conhecer o primo distante, sabe? Assim, tem vários quesitos, assim, que tu vai... Em intimidade, quanto mais tu vai conhecendo alguém, mais tu vai vendo que aquela pessoa não é o príncipe ou a princesa que tu imaginava também, né? Mas acho que a beleza de tudo é tu conhecer e amar o defeito da pessoa, né? Os defeitos e tal.
Poeta, né?
Isso, no meu caso, eu vejo que, como eu não conheço a minha namorada há 9 anos, como a Aline, ou 5, 3 anos, como vocês relataram, eu já conheci outras pessoas antes, ela também já teve outros relacionamentos antes, né? E mais duradouros do que 5 meses, a gente conhece uma gama de pessoas, né? A gente se relaciona com uma gama de pessoas, e a gente vê que essas pessoas que estão aí no mundo têm seus problemas, são ciumentas, não são ciumentas, são desligadas, são muito possessivas, têm seus milhões de problemas nesse sentido, né? A gente vai conhecendo um pouco do perfil dessas pessoas, e quando a gente vai para uma relação... Claro, a gente não é 100% maduro, longe disso, mas quando a gente se conhece nesse momento, né, da vida, eu sinto que a gente tem um pouco mais de saber, não o que a gente quer, mas saber o que a gente não quer, entendeu? Eu acho que isso é bem importante também no início. E como falaram, diálogo e confiança são as principais coisas, né? Não tem como fugir disso. Tudo é construído na base do diálogo e aproveitando o gancho ali da quarentena, ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Diálogo é 100% o que a gente tem aí.
E agora... Pelo menos eu e os guris, assim, eu acho bom, né? Adquirir intimidade à distância é mais difícil.
Sim, com certeza. Eu acho que, claro, se tu começar a namorar, se começar a namorar à distância, né? Acho que eles têm outros problemas aí. Tipo, nunca viu a pessoa, enfim. Mas como tu já conhece e tal, tu já sabe mais ou menos boa parte das pessoas, só tá adiando algumas coisas, né? Adiando aqueles meses mais iniciais ali pra frente, né? Então, é complicado, acho que é bem complicado, mas é uma situação que vai passar, tá, sabe? Então, é mais uma barreirinha aí nos primeiros meses ali, é tipo que nem um bebê, sabe? Tipo, na barriga da mãe, os primeiros meses são os mais difíceis, assim, e pro relacionamento crescer, assim, é a mesma coisa. Os primeiros meses, no meu ver, são os mais complicados, tu vai, de fato, conhecendo a pessoa afinco ali. Então, são mais umas barreirinhas aí que essa quarentena coloca.
Pois é, eu concordo. Assim, claro que tem aquela coisa que, pra mim, eu já tinha, né, uma certa familiaridade com isso, mas não se torna menos pior, né? Porque também, na minha questão, como antes eu via quase uma vez por mês, né, meu namorado, tem aquela coisa de que, como eu tinha que viajar pra ver ele, ou ele viajar pra me ver, a gente ficava vários dias junto. Então, eu convivia daí vários dias seguidos com ele e depois voltava pra casa. E aí, depois de um tempo, tu já sabe as manias da pessoa. Hoje em dia, quando ele tá falando comigo, sem eu ver a cara dele pelo celular, eu já sei a cara que ele tá fazendo quando tá falando comigo. Tipo, é uma coisa que tu vai adquirindo essa intimidade, que às vezes é bom, que eu sei quando tá mentindo, quando que esse dia ele me falou um negócio, tava rindo, daí eu falei, isso não pode ser verdade, dele disse, é, deu, não, mas tu tá me olhando com a cara que tu tá mentindo, tá rindo daquele jeito que tu faz quando tu tá mentindo. Não pode ser verdade.
Tu começa a reparar em outras coisas que não são exatamente só coisas visuais, né?
Sim, já sabe todos os trejeitos da pessoa, né? Eu acho que esse é o lado bom da intimidade, mas tem coisas assim que tu fica, ah, eu te conheci menos.
É. E isso é muito real, tipo, o começo do meu relacionamento foi a parte mais turbulenta, assim, né? Tipo, a gente mais, tipo, discutiu e tal, até porque, enfim, a gente era muito amigo, daí até entender, tipo, que era um namoro e tal, foi meio, sei lá, demorou um pouco pra gente conseguir se organizar nesse meio de campo, assim. Meu namorado, ele até me zoa, né, que quando eu não gosto de alguma coisa, eu sempre falo, não gostei. Tipo, eu não consigo, assim, então. E meio que foi isso, assim, que foi fazendo com que a gente realmente consiga resolver tudo numa boa, sabe? Tipo, não é sempre, mas no geral, e foi o que conseguiu lidar com o começo do relacionamento, que é a parte mais turbulenta, justamente, tipo, conversar mesmo, sentar e falar, ó, eu gostei disso, não gostei disso, concordo, não concordo. Tipo, impor bem seus limites, assim, né? Conhecer bem, tipo, até onde tu aguenta, até onde, tipo, te faz bem, te faz mal. E falar, sabe, com outra pessoa. Porque se tu não consegue manter um diálogo, tipo, conversar e explicar o que tá sentindo, tipo, não faz muito sentido na minha cabeça, pelo menos.
E se não, por que tu tá junto? Tu não consegue nem abrir o que tu tá sentindo, conversar e dizer, olha, é isso assim que eu me sinto, vamos ver. Não tá bom. A gente até fala que a base do nosso relacionamento é confiança e conversa. Porque imagina, quase 9 anos de namoro, a maior parte do tempo a gente namorou à distância. E a gente tem uma confiança muito grande um no outro depois de todo esse tempo. Que às vezes ela é abalada, sim, mas ela não se perde por completo, né? Porque se perdesse, não tem por que estar junto. Então quando a gente tá meio assim, a questão é ter sempre respeito com a outra pessoa. Empatia também, né? E aí, sentar e, não, tá, vamos conversar sobre isso, descobrir qual é o problema, onde é que tá a raiz desse problema pra gente resolver, porque senão eu não vou conseguir dormir. A gente fez um formulário, pra quem não sabe, a gente disponibilizou no Insta, formulário anônimo, e aí o pessoal ou pedia conselho, ou mandava uma história. E a gente recebeu uns aqui, e eu vou ler o primeiro. Eu tinha me envolvido com minha melhor amiga da época. Então eu acho que é, pelo que eu entendi, pré-quarentena. Estávamos juntos há uns 3 a 4 meses, de um namoro sem chamar de namoro. Fui fazer o pedido, e ela disse que tinha muita coisa na cabeça, até por conta de um evento bem importante que teria dali alguns dias. Daí ela disse que passado aquilo, né, esse evento, a resposta era sim, vamos namorar. Só que uma semana depois do fatídico evento, ela terminou. Ela termina comigo.
Olha aí.
Tem até um emoji.
O que falar? É, aquela questão, as pessoas estão aí pra vida, né? Ela deve ter conhecido alguém no evento aí, me desculpa, mas talvez tenha sido isso. Mas faz parte.
Nossa, eu achei... É que eu acho que, talvez, dependendo de quem é o teu melhor amigo ou amiga, é meio complicado de tu se... envolver e não dá certo, sabe? Porque tu perde, além do namorado, namorada, tu perde aquela amizade também.
É, que na real a pessoa, a amiga ali, não tava afim desde o início, na verdade. Né? Eu acho que se tu tá afim, né, tu talvez falaria de outra forma e tal. Ela tava adiando um pouco a coisa. Enfim, a vida faz, tem dessas, né?
É, e eu não sei, assim... Pelo que eu entendo, assim, desse depoimento, tipo, cara, é complicado, é triste, mas É melhor que isso tenha acontecido antes de assumir um relacionamento e a pessoa, tipo, só pegar e falar, ah, não dá mais, sabe? Não quer. Porque não tinha certeza, sabe? Tipo, entrou sem ter certeza que queria namorar, sabe?
É, eu acho que foi muito isso, assim.
É, o bom às vezes é que as coisas aconteçam antes da gente se ver emocionalmente num nível maior. E depois a queda, vamos dizer assim, vai ser algo mais difícil de superar, né?
Porque também, olha só, ela não disse não. Ela disse, ó, quando passar isso aqui, aí sim, aí a gente namora. E aí passou ela.
Não, e eu acho que a gente ainda não tá acostumado a terminar namoro, sabe? Não é uma coisa, ou não assumir um compromisso. Tipo, é uma situação delicada, sabe? Tipo, também não dá pra, sei lá, culpar tanto a pessoa que, tipo, disse, não, tá, vamos ver isso mais tarde e tal. Porque, tipo, é difícil, sabe? Tu dizer não pra um amigo, tipo, não é uma situação muito fácil, sabe? Tipo, não assumir um relacionamento, mesmo porque tu pode gostar da pessoa, tu só não quer assumir aquilo, sabe?
Tudo bem, amigo ou amiga que mandou esse depoimento. Pra ver o quê? Não deu certo, mas tudo bem, pelo menos não ficou se iludindo muito mais tempo. A pessoa foi lá e terminou. E espero que você esteja bem.
Era o destino. Baixa o Tinder e bola pra frente.
É que o Tinder é o melhor jogo de quando você tá solteira, entendeu? Não é Candy Crush, não é, sei lá, os outros jogos que tem no celular, é Tinder. É muito legal jogar Tinder. Sempre que eu tenho uma...
Jogar com a vida das pessoas.
Não jogar com a vida das pessoas. Mas é que não, é um jogo viciante, sabe? Tu fica escolhendo. Tipo Pokémon, só que... Que horror, só que são pessoas.
Que horrível.
Essa é a Clara. O próximo depoimento é uma menina, né? Uma guria. Que ela fala, então, meninas do fórum. Eu achei ela bem simpática. Só pelo texto. Eu passei um perrengue amoroso. Não sei na concepção de vocês se ele é considerado pesado.
Provavelmente é.
Provavelmente é. Mas é o seguinte. Quando estive na minha fase de Tinder... eu conheci um garoto de Canoas, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre, e ela é de Porto Alegre. Sei lá, meu match perfeito. Aquele que você conversa o dia inteiro e só para dormir. Nosso primeiro encontro foi em um concerto da OSPA.
Começou mal.
A OSPA é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Aí ela botou, muito cult o menino. Aí ela diz, e nem conhecia esse mundo. No meio do encontro, deu um temporal, até o palco caiu. Seria um aviso divino que não iria dar certo?
Eu acho que eu lembro dessa notícia quando o palco caiu, né?
Não rolou nada entre a gente no dia, e isso me deixou intrigada. Nem beijo, nada. Mas ele conversava comigo na mesma intensidade. Eu saí com ele mais 5 vezes depois dessa. Nessas vezes, conheci os amigos dele, ele me levou para conhecer e apreciar jazz. Bom pra você. Me ensinou xadrez, conheci a mãe dele e até dormi na casa dele. E juro, nunca rolava nada.
Caramba.
O cara queria um amigo pra dar rolê, sabe?
É, eu acho que o sonho do menino era ter uma irmã, tá ligado? Ele tava buscando uma irmã.
Tinder.
Tô no Tinder procurando amizades.
Ou ele queria ser professor, sei lá, e aí mostrar um assim, pra sua aluna.
Ele te ensinou jazz, xadrez, mostrou a mãe.
Ele quer te adotar.
Sabe? Pô. Não faz sentido. Ele queria uma irmã, né?
Ó, ela continua. Ela disse assim, até que um belo dia estava eu na casa dele e nesse mesmo dia eu tinha um casamento pra ir. Então, mais tarde no casamento, mando uma foto minha bebendo champanhe para o WhatsApp dele. E o bonito comenta, que linda a decoração.
Poxa.
Ah, tá.
Ele queria uma irmã, né?
Não me elogiou nem nada.
Realmente não dá pra ver muita beleza na irmã, sabe?
É verdade.
Que cara, ai, sério. E aí ela diz, putíssimo, não sei qual era o problema dele e já ataquei coisas que me incomodavam. Não termos ficado desse tempo, mesmo gostando um do outro. Nisso, ele responde que me achava uma mulher extraordinária, que ele amava conversar e passar o tempo comigo, mas não me achava bonita. E isso para ele era importante.
Ai.
Caramba. Tem muitos, muitos erros aí.
Amiga, você não precisa desse boy.
É, você não precisa desse boy. Chernoboy, entendeu? Não precisa.
Chernoboy, juro.
Eu fiquei, amiga, vem cá, vamos, deixa eu te abraçar.
Mas sabe que uma coisa que eu vejo no Tinder, e tipo, como eu namorei pouco tempo na vida, maior tempo que eu fiquei, meu maior relacionamento na vida foi com o Tinder, em vários momentos, né? Então, eu posso dizer que eu sou quase um PhD nesses assuntos. Mas, nesse sentido, tipo, como foi falado antes, né? O Tinder é como se fosse um jogo, como vocês falaram. Só que tem pessoas lá que tem a intenção X, tem intenção casual, tem intenção de namoro. E esse menino tinha intenção de encontrar uma irmã, né? E essa menina tinha a intenção de encontrar algo um pouco mais interessante do que isso. E isso foi o problema, nenhum dos dois conversou em nenhum momento sobre isso, sabe? Não é porque tu tá ali num Pokémon Go da vida que tu não tem que ser sincero e conversar com as pessoas. Tinder nada mais é do que um facilitador de relações, sabe? A gente não pode deixar elas menos transparentes por isso. Uma conversinha de 10 minutos falando, ah, o que que tu quer pro futuro? Já resolvia a situação dela em um dia, tá ligado?
Tu não sabe como hora. Tá? Ela continua e ela diz que toda essa história que ela contou durou um ano e meio.
Nossa!
Ah, não, amiga!
Ela disse, né, que ele falou pra ela que não achava ela bonita e que isso pra ele era importante. Ela disse, gente, sério, eu nunca chorei tanto num casamento, não de felicidade. Sendo que mesmo no mesmo dia do casamento, o vestido dela estragou o fecho e tava caindo uma chuva horrível.
Meu Deus!
Ela disse, nunca me senti tão péssima e nunca entendi tudo isso que tivemos. Porque ele me catou no Tinder, sabe? Um monte de gente. Se ele me curtiu, foi pela foto, porque não tinha biografia. E ele deu like primeiro, porque quando eu dei um coração, já deu match. Isso foi há 2 anos e ela jura que nunca superou. E foi uma risada. Aí ela pergunta, o que acharam do meu rolo complicado? Observação. Depois disso, nunca mais usei o Tinder e toda essa nossa história que eu contei durou um ano e meio.
Ela não tinha pressa, né? Ela tava bem de boa na vida.
É, mas eu acho que ele dizer que linda decoração e não que linda que tá, foi a gota d'água, assim. Chegou num ponto que ela não aguentava mais.
Faz um tempo, assim, que eu não sei bem essa... Já meio que me esqueci dessa fase, né? Mas, tipo, uma coisa que tem que ser muito sincero, sabe? Porque a gente meio que... A gente acha muito ruim você se abrir e falar, tipo, ó, eu tô afim de ti, e tu? A gente acha isso muito humilhante. Mas a verdade é que isso é a melhor coisa que tu pode fazer por ti e pela pessoa, sabe? E se a pessoa falar, cara, eu não tô afim de ti, é isso aí, ele segue, sabe? Eu sei que é um pensamento bem sagitariano falando, assim, mas é que, tipo, isso só machuca e tu só constrói uma ilusão em cima de algo que não vai levar a lugar nenhum, sabe? No fim, esse cara, ele não é tão aleatório assim, ele pode ter sido um escroto, né? Mas ele não é tão diferente de você tá se envolvendo e se apaixonando por uma pessoa e aí, tipo, na verdade a pessoa não tá com a mesma expectativa que tu, sabe? Tipo, isso tudo se resolve com tu pegar e chegar e falar, ó, tô afim de ti, tu tá afim de mim? Tu não se tornou melhor ou pior e, tipo, é muito idiota da parte do cara pegar e falar, ó, eu não quero ficar contigo porque tu é feia. Mas é bom ele ter falado porque, tipo, significa que ela ia estar com um cara que pode ter mil e uma coisas maravilhosas pra passar e o cara só tá ligando pra se ela é bonita ou feia. Então, tipo, e cara, sei lá, isso não faz sentido, sabe?
É que no Tinder a gurizada tá mais, a grande maioria, pelo que eu pude pesquisar na época, é que tava mais... pelo foda-se, e não tem nenhum problema em relação a isso, sabe? Só que, cara, tem que ser um pouco sincero, né? Desculpa o palavreado, mas tem acreditado, ou caga ou sai da moita, né? Isso tem que ser aplicado nessas questões. Um ano e 5 meses, caramba, é muito tempo.
pra mim, de toda essa história, sabe? A pior parte é isso ter machucado, sabe? Tipo, ter consciência do quanto a pessoa foi idiota contigo, tipo, não seja o suficiente, assim. A gente tem que ter um pouco mais de amor próprio, sabe?
Sim, ele ainda diz, tipo, ai, tu é uma mulher extraordinária, eu amo conversar contigo, passar o tempo contigo, mas eu não te acho bonito, tipo... Depois de um ano e meio, tu espera que isso não seja mais importante, por mais que tá, ele me curtiu lá e foi vendo o que dá, e daí já tinha uma coisa a mais, não foi, tipo, uma semana e daí eu fiquei...
Aí tu tira a tua responsabilidade pela tua opinião, né? Tu vai lá e fala, ó, eu não quero ficar contigo porque tu é feia. Tipo, cara, eu não quero ficar contigo porque eu não quero, fim, entendeu? Tu não bota a tua responsabilidade em cima de outro, sabe?
E tem uma coisa, se um cara diz, conhece a mina um ano e pouco, sei lá, e fala assim, ah, não sei o que, não vou ficar contigo porque tu não é bonita, cara, tem algo muito errado aí, sabe? Na pessoa e tal, esse menino não tem a menor noção do que tá fazendo na vida, sabe? Então, ele foi extremamente mal educado e nem um pouco sensível, então não vale a pena sofrer, né?
É, até porque não é uma resposta que se dá que vai adicionar alguma coisa na vida da pessoa, né? Dizer que ela é feia, isso aí só vai diminuir a autoestima dela.
Sim,
até porque, tipo, ela não... Que feia, feia pra ele, não é bonita na percepção dele, sabe? Quem é ele pra dizer alguma coisa? Tipo, eu imagino ela no momento que ela tava, que gostava dele, daí ele disse isso pra ela. Só que eu espero que... Agora, passado 2 anos que ela não superou, por favor, supere esse cara, é um baita de um bosta. Não te merecia. Ainda bem, na real, que ele disse isso, porque tu pode dizer, então tá, não sabe o que você está perdendo. Beijo, tchau.
É, se livrou de uma dor de cabeça.
É, porque, nossa, olha esse cara. Babaca. Aí a gente tem outro, que começa assim. Fica uma história e pedido de conselho. Tava me envolvendo com uma amiga de anos. Depois de altas tretas, a gente foi se envolvendo e gostando cada vez mais um do outro. As coisas estavam se encaminhando para algo mais sério, quando deu a pandemia e o isolamento. Mantivemos contato direto por um tempo, sendo fofos um com o outro e tal. Mas de uma hora para outra, ela some.
Ela morreu, coronavírus.
Ah, que horror!
Ai, que mal por mim.
Pelo visto, não é, porque... Quando ele cansou de sofrer com isso e pediu pra que ela falasse o que estava acontecendo, mesmo ele já imaginando, eu acho que é ele, né? Ela toma coragem e termina comigo, dizendo que com tudo que está acontecendo, talvez não tivesse mais o que tínhamos antes. Passa quase um mês disso, ela começa a responder alguns stories meus ou mandar mensagem no WhatsApp perguntando umas coisas, entre aspas, pra trabalho.
Oi, sumido.
Famoso aí sumido.
Sempre respondendo rápido quando mando coisa nos grupos. Eu ainda gosto muito dela, mas não faço ideia do que tá acontecendo nem do que fazer. Vários pontos de exclamação.
Ah, meu amigo, assim, ó, não sei se é amigo ou amiga, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo, entendeu? Tipo, é uma pandemia, tá uma loucura. A gente, tipo assim, tá todo mundo surtando.
Tá todo mundo surtado. Ela devia tá surtada, coitada.
É... Tipo assim, o que que eu posso dizer, né? Tipo, eu acho que é muito mais uma questão de conversar, né? Bom, como sempre, né? Tudo que a gente fala aqui é em relação a conversar, mas é isso, assim, tipo, botar tanto peso nas pessoas, porque é que é um momento muito difícil pra todo mundo, sabe? Tá todo mundo surtando, tipo, um dia tu tá muito bem, no outro dia tu tá, tipo, muito mal. Todo dia é uma bomba, um pepino, um abacaxi pra descascar. É fácil, sabe?
É, as pessoas estão meio malucas nessa pandemia, né? Todo mundo foi pego de um jeito diferente. Se o amigo que mandou a mensagem tá mais tranquilo e a cabeça dele tá no lugar, perfeito, ótimo pra ele. Mas tem muita gente que não tá, né? Tá sofrendo mais, tem problemas mais em casa, enfim... trabalho, isso e aquilo, então mexe de fato com a cabeça das pessoas. Ele tem dois, no meu ver, né, vocês podem discordar, ele tem dois caminhos nesse momento, simplesmente ligar o foda-se e seguir em frente, que eu acho que é o menos doloroso, ou tentar ser um papel de amigo, entender a situação e ver se quando tudo melhorar tem uma chance ali, mas igual eu não iria com muita esperança, não, com um amigo aí.
Eu acho que ela tá indecisa, na verdade, até por causa da situação, porque ele disse que mantivemos contato direto por um tempo, a gente era fofo um com o outro, mas ela sumiu e depois disse que acabou. Não tem mais o que a gente tinha. E aí depois de um mês ela, pensando bem...
Que é uma situação bem complicada, né? Tipo, a quarentena, ela mexe mesmo com a cabeça das pessoas, assim. Então, não sei, tipo assim... Eu até, esses tempos, tava falando, sabe, que, tipo, a empatia que a gente tem que ter nesse momento, ela é, enfim, ela é uma via de mão dupla, sabe? Tu tem que tentar entender, tipo, que a pessoa tá passando por uma situação ruim, mas tu também não pode, tipo, esquecer de ter empatia contigo mesmo, sabe? De, tipo, saber que, pô, aquilo ali não tá me fazendo bem, porque tu também não merece mais isso pra sofrer, sabe? Então, tipo, tu tem que achar os teus limites, assim, ver se isso compensa o teu psicológico, sabe?
Não, essa questão de conversa se mostra super importante não só em relacionamento fechado a dois, mas em qualquer tipo de relacionamento. Até tu tá começando algo que tu nem sabe no que vai dar com alguma pessoa, que isso já vai acabar evitando que haja angústias não só tuas, mas também da outra pessoa com quem tu tá te relacionando, né? Porque a gente tá lidando não só com a saúde emocional, psicológica de cada um, mas também tem que, como a Vani falou agora, né? Pensar na sua própria autoestima, se aquilo tá te fazendo bem ou não. E se não tá, começar a repensar, assim, as atitudes que você tá tomando.
Bom, esses foram os depoimentos que a gente recebeu. Obrigada pra quem mandou, queria agradecer. A gente se divertiu com os perrengues de vocês e espero que nossos comentários tenham ajudado de alguma forma. E eu acho que agora a gente podia comentar, só fazer um fechamento, assim, porque o pessoal também pediu pra gente falar dessa construção de relacionamentos saudáveis. Então, acho que a gente podia só comentar como que a gente constrói isso, como a gente pensa, né, que isso pode ser construído, tanto de começo de namoro, ou nesse planejamento de vida a dois, mesmo com essa distância da quarentena, talvez. Talvez não, né, porque tá acontecendo, mas como é que a gente faz isso funcionar?
Acho que nesse momento de quarentena é super importante essa questão de fortalecer o diálogo, não só dos namorados, mas da família, dos amigos. Então é um momento muito importante pra gente sentar, ligar pra outra pessoa. A gente tá tão acostumada a usar o WhatsApp só, né? Mas talvez realmente larga o WhatsApp de lado por um tempo, pega o telefone, liga pras pessoas, escuta a voz dela. Isso até pode ajudar a estreitar os laços em um relacionamento também, ainda mais um relacionamento que nem o do Léo, que tá no início, né?
Sim. É, eu acho que nesse momento, falando um pouco sobre construção de relacionamentos saudáveis, tem um texto que eu escrevi, eu não sei se está publicado em algum lugar, mas que fala um pouco sobre isso, que é na hora que a gente vai construir um relacionamento, eu imagino, né, desculpe a divagação aí, mas que a construção do relacionamento para a gente é como se fosse uma ponte, né, uma ponte que liga duas pessoas, uma ponte bem no sentido de ponte mesmo. A gente não pode botar muito peso em um lado da ponte sem fortalecer a ponte antes, sabe? Tipo, imagina se a gente tem uma ponte, tu bota um caminhão com uma tonelada de problemas de um lado e nada do outro lado, nada no meio, sem nenhuma uma forma de reforçar a ponte vai cair, sabe? Vai ruir para algum lado. Então, acho que uma forma interessante de a gente pensar a construção de relacionamentos saudáveis é construir uma ponte, de fato, entre as duas pessoas. Como é que a gente faz isso? É entender a pessoa, é conversar com a pessoa, é ser parceiro da pessoa, né? É gostar dos defeitos da pessoa, estar do lado da pessoa, principalmente, e aí quando tu constrói essa ponte maior, tu reforça as estruturas disso tudo, quando tu botar um caminhão ali cheio de problemas, ele vai passar, entendeu? Então não adianta a gente tentar botar os bois na frente nesses momentos. Então vamos construir tudo, muito diálogo, que eu acho que isso é a receita para um bom relacionamento.
Muito inspirado, gostei. Uma boa analogia.
Um poeta, né, gente?
Um poeta, né?
Uma coisa, tudo bem, não tô 9 anos namorando, né, que nem a Aline, mas tipo, uma coisa que eu percebi que foi pra mim a maior mudança é que, tipo, pensamentos, assim, é que tipo, relacionamento saudável não significa que tu não vai ter problemas, sabe? Não significa que, tipo, exista um namoro, que as duas pessoas, tipo, nunca brigam, nunca discutem, nunca ninguém grita, nunca... ninguém altera a voz, nunca ninguém, tipo, emburrado, se sente, tipo, ah, hoje, essa discussão, eu saí como se, sei lá, se a minha opinião não fosse tão importante, tipo, é isso, sabe, não, porque não tá, eu acredito, pelo menos, né, que não tá nesses momentos, assim, muito calorosos, sabe, tá no passo a passo, assim, tá no, tipo, ah, hoje foi complicado, hoje a gente discutiu, a gente não concordou, vamos conversar, vamos tentar resolver, tipo, claro, tudo isso, assim, mesmo nos momentos mais calorosos, tipo, mantendo-se um respeito, tipo, acima de tudo, porque a outra pessoa, tipo, ali, você ama ela, ela te ama, então, tipo, quando chega num nível de bater boca, de se ofender e tal, tipo, é porque saiu muito do saudável, mas, tipo, não quer dizer que tu não vai ter problema, sabe? Tu vai ter, só que eu acho que é uma construção do passo a passo de, tipo, falar pra pessoa e tu não precisar repetir sempre que aquilo, tipo, não é legal pra ti, que tu não gostou. Porque a pessoa, ela se importa com que você esteja bem, sabe? Então, tipo, ela leva em consideração o que tu fala, tu leva em consideração o que a pessoa fala e vai construindo. Tipo, não é fácil, não existe uma receita, cada mês é uma loucura, mas é isso.
Sim, o que eu ia falar era isso também, que tu comentou, ah, não tô namorando há tanto tempo, tipo, 9 anos, mas eu acho que não tem necessariamente a ver com a quantidade de anos, de meses que tá se namorando, sabe? Isso tem que acontecer, tipo, desde sempre, porque é o que vai ser a base do teu relacionamento. Não é que, ai, nunca vou brigar, nunca vou discutir. Porque eu e meu namorado, nós temos personalidades muito diferentes e a gente tem visões, em alguns sentidos, muito diferentes. Então, a gente pode discutir de, tipo, até qual vai ser a cor dos teus talheres da cozinha, porque eu não queria que fosse cinza. E eu vou morar aqui também, eu quero poder escolher. Até outras coisas muito maiores, sabe? Então, tem as coisas bobas que a gente acaba discutindo, assim. Mas, tipo, ah, tá, depois tá tudo bem. Vamos concordar que vai ficar cinza. Deixa você ver. E tem coisas, assim, que tu vai conversando. Tem uma conversa que vai resolver. Porque tu tem que ouvir os dois lados, sabe? E o importante é que tu esteja com alguém que te escute. Que saiba que aquilo ali, sei lá, é importante pra ti. Ou é importante que aquilo seja resolvido. Coisas assim. Até brinco, eu e o meu namorado, a gente brinca que o segredo do nosso sucesso é porque a gente namora à distância, né? Mas como se isso fosse alguma coisa, porque namorar à distância a gente briga igual, a gente se irrita igual, a gente se xinga igual, e aí depois vai lá, resolve e tá tudo bem. Mas a diferença é que eu posso desligar na cara dele quando eu não tô
afim. Eu não tenho essa opção.
É assim, sabe? Tipo, vai ter os momentos bons, vai ter os momentos ruins, mas tem que saber se os momentos ruins, os momentos bons, superam os ruins pra querer continuar.
É, e sempre ficar de olho se, tipo, o que tá acontecendo, se as brigas, se a discussão, se qualquer coisa, tipo, o que aquilo tá mexendo contigo, sabe? Perceber o quanto que aquilo te faz bem ou te faz mal, o quanto que vale a pena, sabe?
É, eu acho que é bem isso. Todo relacionamento tem as suas peculiaridades, sabe? É só a questão de construir, saber lidar, ser aberto, né? E saber entender o que cada relacionamento pode ou não pode. É não se magoar, né? Acho que essa é a chave um pouco.
É, não deixar aquilo guardado, né? Sempre conversar, mas daí, no caso de realmente ser uma conversa e não uma gritaria e uma loucurada que daí já se perde o controle.
E até uma coisa que eu queria comentar aqui, assim, a gente tá comentando isso e falando as nossas experiências, mas é que nem o que o Léo falou, né? Cada um vai saber do seu relacionamento, vai construir com a pessoa que tá se relacionando, o que vai funcionar pra vocês, mas tem que saber que tem que ser uma coisa que também seja boa pra ti, né? Não vai se diminuir ou pra se encaixar.
Muito obrigada por ter vocês aqui com a gente.
A criança é muito legal. Foi bem mais fácil do que eu tava esperando.
foi muito legal, muito obrigado pelo convite aí, uma honra participar e apoiar sempre esse projeto maravilhoso de vocês aí. Parabéns, gurias.
Ai, gurias, parabéns. É, não sei, eu acho que aqui vai estar todo mundo, não sei a Clara, né, mas tá todo mundo longe dos namorados no dia dos namorados mesmo, todo mundo namorando.
É.
Sim.
Mas obrigada, foi muito legal, foi muito bom. Tomara que as pessoas que mandaram os depoimentos estejam bem, passem os dias namorados bem.
Bom, a gente queria agradecer muito por vocês terem participado, foi muito legal. Agradecer o pessoal que mandou o depoimento. Sinceramente, eu achei que ninguém ia mandar. Mas eu fiquei feliz que mandaram. Porque desde o primeiro episódio, né, eu achei que ia flopar total. Mas a gente teve até uma boa quantidade de ouvintes. E eu quero agradecer, porque é muito legal saber que o pessoal tá nos acompanhando, tá gostando.
Feliz dia dos namorados, pessoal. Então tá, eu vou indo que eu tenho que jantar.
Vou sair porque, né, eu tenho que fazer as coisas da Delphi, 1 milhão de coisas pra estudar e pesquisar.
E eu vou sair pra já começar a editar esse episódio pra vocês poderem estar ouvindo neste momento, que eu espero que seja na sexta-feira ou não, seja depois também.
Eu vou sair pra pegar mais cerveja.
Sextou, galera, sextou. Just like they say in the song.